Queridos irmãos e irmãs, nesta série sobre a igreja, nós vimos até aqui o que é a igreja, quem pode fazer parte da igreja, por que a igreja deve se reunir presencial e regularmente, qual é a marca central da igreja. Domingo passado, à noite, pastor Alisson, a pregação. Nesta manhã nós perguntamos, quem lidera a igreja? Quem lidera a igreja? E a fim de pensarmos juntos sobre esta questão, quero convidá-los à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versos 17 a 38. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Atos 20, 17 a 38. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui fala de Paulo, né? Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele estava em Mileto, 60 quilômetros mais ou menos distante de Éfeso. E quando se encontraram com ele, os presbíteros, disse-lhes, Paulo, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobecei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém? Então, queridos irmãos, como vimos, Paulo estava de passagem em Mileto, rumo a Jerusalém. Nessa ocasião, ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso para um último encontro com eles. Notem que esses mesmos presbíteros são chamados de bispos no verso 28. No verso 17, mandou chamar os presbíteros. No verso 28, atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Então vejam que se trata das mesmas pessoas, ora Paulo a chama de presbíteros, ora de bispos. E é interessante isso, porque enquanto a palavra presbítero significa aquele que é mais velho, no sentido de alguém mais maduro e experiente, a palavra bispo aponta para a sua tarefa, qual seja a de liderar e supervisionar, superintender o rebanho. Então, presbítero fala de maturidade, bispo fala de função, o que que ele faz? Observem ainda que Paulo não chamou um presbítero, Paulo chama vários presbíteros. Isso porque o Novo Testamento mostra que as igrejas eram dirigidas por um colegiado de presbíteros. Isso não é sem motivo. Quando você tem um colegiado de presbíteros, você tem mais sabedoria nas decisões, porque o livro de Provérbios fala, né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. A igreja é melhor atendida. E a liderança não fica sobrecarregada. Pastor, Paulo não mandou chamar os diáconos para este encontro. Para este encontro, não. Porém, nós sabemos que os diáconos participavam da liderança das igrejas, apoiando o ministério dos presbíteros. Isso está na carta aos Filipenses, quando Paulo saúda a igreja de Filipenses, nesses termos. Eu leio para vocês, não precisam abrir. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os crentes em Cristo, inclusive bispos, presbíteros e diáconos que vivem em Filipos. Para este encontro, Paulo não o chama, mas Paulo sabe muito bem que eles fazem parte da estrutura de governo das comunidades ou da igreja. A pergunta, aliás, deixa-me falar o seguinte: hoje, após o culto da manhã, o pastor Carlos, ele vai dar uma aula especial sobre a diaconia. E eu quero fazer um pedido bem assim encarecido à igreja para que permaneça, de um modo muito especial, aqueles que têm sido indicados para o diaconato. Então, por favor, acompanhem a aula do pastor Carlos hoje sobre o ofício de diácono. Voltando para o nosso texto, o que que Paulo tinha de tão importante para dizer aos presbíteros da igreja, a ponto de pedir que eles viajassem 60 quilômetros para encontrá-lo? Veja, gente, não era fácil. Eles deviam ter demorado pelo menos 2 dias para chegar, depois 2 dias para voltar. O que que Paulo queria falar para eles? Nós lemos aqui que na primeira parte do seu discurso, o apóstolo Paulo lembra aos presbíteros de como foi a sua passagem pela cidade de Éfeso, de como ele se dedicou integralmente ao longo dos 3 anos que por ali passou, e de como ele serviu ao Senhor naquela cidade. Resumidamente, nós podemos dizer o seguinte: que Paulo havia anunciado o Evangelho todo, ele não deixou nada de fora, porque tem algumas partes que é gostoso pregar, outras partes não é gostoso pregar. Algumas partes a gente gosta de ouvir, outras partes a gente não gosta de ouvir. E Paulo deixa muito claro: eu não deixei de falar para vocês nada. Todo o desígnio de Deus eu falei com vocês. Aquilo que os agradava e aquilo que não os agradava num primeiro momento. Então Paulo anunciou todo o evangelho, inclusive uma chamada ao arrependimento, para todas as pessoas possíveis, judeus e gregos, e por todos os meios possíveis, na escola de Tirano, ou seja, um espaço público, e de casa em casa. Por conseguinte, ele podia declarar: eu estou inocente do sangue de todos vocês, Deus não vai me cobrar isto. Hoje nós diríamos assim: eu estou com a minha consciência limpa. Ah, eu espero, encerrando o meu ministério pastoral, poder ter essa consciência tranquila também diante do Senhor. Acho que não há nada mais gratificante para um ministro poder dizer como Paulo. Espero que isso seja uma graça que Deus me conceda. Talvez alguém esteja a pensar: nossa, por que que Paulo fala desse jeito, evocando tanto o seu exemplo? O que que ele pretende? Se eles sabiam, por que falar? Porque Paulo quer que o seu exemplo, não apenas suas palavras, sirva de inspiração, ou servisse de inspiração, aos presbíteros, sobre os quais pesava agora a grande responsabilidade de liderar e conduzir a igreja de Éfeso. Solenemente, Paulo então os exorta, na segunda parte do seu discurso: apacentai, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Dessa exortação paulina, eu gostaria de tirar alguns ensinos para nós nesta manhã. O que nós aprendemos acerca dos que lideram a igreja? Que é a nossa pergunta, não foi? Em primeiro lugar, nós aprendemos que eles são designados pelo Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo quem chama e constitui presbíteros da igreja. Ele está dito, e Paulo afirma isto aqui. Contudo, isso não significa que eles formam uma classe especial, separada dos demais cristãos. Não. Os presbíteros são membros da igreja, chamados para servir na liderança da comunidade. Só que a liderança cristã é muito diferente de outros tipos de liderança. Começa que ela implica na dependência e na submissão a um líder maior, Jesus Cristo, o supremo pastor. Esse líder maior, que é Jesus, mostrou, por meio do seu exemplo e de suas palavras, que na liderança cristã a cadeia de comando é invertida. Ou seja, aqueles que lideram não são servidos pela igreja, mas servem a igreja de maneira humilde, sacrificial e muitas vezes, ou não poucas vezes, com lágrimas. Exemplo de Paulo. Jesus deixou bem claro para os 12 que viviam brigando entre si qual era o maior: não será assim entre vós. E esse é o princípio regulador para toda forma de liderança na igreja. Aquele que está na liderança é maior porque serve, não porque é servido. Agora, o presbiterato resulta tanto do chamado divino, quanto da aspiração e do desejo sincero e profundo da pessoa. Porque Paulo vai dizer na carta a Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então tem que haver uma confluência, tem que haver tanto o chamado do Espírito, como o desejo sincero e legítimo da pessoa. tanto para o presbiterato, para o diaconato, ou nós podemos agora estender, porque é o Espírito Santo quem dota a igreja de dons, para todos os irmãos e irmãs. Agora, no caso dos presbíteros, Paulo vai ensinar o seguinte, que é preciso desejar ser presbítero. E o apóstolo Pedro ensina que os presbíteros devem exercer seu ofício espontaneamente, a leitura inicial, não coagido, não constrangido. Então Deus não força ninguém. Deu para entender essas duas coisas? Deus é aquele que opera em vós tanto o querer como o realizar. Então esse é o meu primeiro ponto nesta manhã. Quem são os líderes da igreja, ou quem lidera a igreja? São designados pelo Espírito Santo. Nós cremos nisto. Segundo, o que eles fazem afinal? Bom, pastor, o senhor já disse, eles lideram, superintendem, supervisionam a igreja. Aliás, essa palavra na língua grega, supervisão, é a ideia de um pássaro que olha por cima. Mas não para dominar, é para ter uma visão das necessidades. O que devem fazer os presbíteros? E Paulo deixa muito claro, fazendo uso de uma metáfora. Eles devem pastorear o rebanho. Não está escrito aqui? Eles devem pastorear o rebanho. Estamos falando de metáfora, tá, gente? Vocês são ovelhas, nós somos os pastores. Esse é o seu serviço, essa é a sua tarefa, essa é a sua missão. Pastorear é apacentar, é alimentar, é guiar, é orientar e proteger e cuidar do rebanho. E pastorear, antes de mais nada, reclama a presença dos presbíteros junto ao rebanho. Presbítero não lidera à distância. Tem que estar junto. Como os pastores estão juntos do rebanho. Implica na participação ativa na vida da igreja, no convívio com os irmãos, tem que gostar de gente. Na disposição e investimento de tempo para aconselhar, orientar, visitar e orar com os crentes, especialmente os enfermos, fracos e ausentes e desanimados. Numa palavra, o presbítero precisa ter cheiro de ovelha, porque gosta de estar com as ovelhas. Segundo, pastorear é alimentar o rebanho com o ensino da palavra de Deus. Como é que é o alimento? É claro que cada ovelha tem que se alimentar, né? Você na sua casa, na sua vida devocional, você constantemente é desafiado deste púlpito a cultivar a sua vida, a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus, por meio da leitura, meditação, da palavra e da oração. Você é um sacerdote, você tem esse privilégio de entrar na presença de Deus, qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer momento. Porém, a responsabilidade dos presbíteros e pastores é alimentar o rebanho no ensino da palavra. Isso não significa que os presbíteros, aqui estou me referindo aos presbíteros regentes, nós pastores somos docentes, mas os regentes também, não significa que eles têm que ter um profundo conhecimento teológico ou cursar um seminário teológico. No entanto, eles devem estar suficientemente capacitados a sustentar as principais doutrinas bíblicas, as doutrinas da igreja, no caso específico, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ter conhecimento da palavra e ser hábil para transmiti-la, ensiná-la, seja para um grupo pequeno, seja para uma sala de escola dominical. Não significa que o presbítero tem que vir aqui à frente e pregar para todos vocês. Pode ser que isso ocorra, e que isso aconteça, e em muitas igrejas acontecem. Me lembro, no meu ministério pastoral, fui pastor lá na igreja da Moca, E eu me lembro que todos os anos que lá participei, os 4 anos, a Jânia está aqui, eu conheci o presbítero Jurandir Mendes. Durante os 4 anos, a minha maior alegria era quando chegava o dia do presbítero Jurandir pregar na igreja da Moca. Como eu aprendia com aquele homem de Deus. A igreja toda. E era uma bênção. Depois foi quando eu fui para outra igreja, Jardim da Glória, lá na Aclimação. Não teve escapatória. O presbítero Jurandir sempre estava lá pregando. É uma bênção. Nós temos homens aqui que ensinam e ministram a palavra. Isso é muito importante. Pastorear é também proteger o rebanho das ameaças internas e externas, dos lobos de dentro e de fora da igreja. Essa é a parte difícil aqui do texto. Paulo fala que o lobo, ele sempre está na espreita. Paulo diz: vigiem, presbíteros, assim como os bons pastores vigiam o rebanho de noite, do mesmo modo os bons presbíteros estão sempre atentos, protegendo a igreja contra os falsos mestres e os falsos ensinos. É difícil nos nossos dias de hoje, né, gente? É internet? Está aí, há uma enxurrada de coisas, de ensinos e tal. É muito difícil. Mas cabe a nós ensinar a igreja nesse sentido. Cabe uma dupla tarefa aos líderes: ensinar a verdade e combater o erro. Está dito aqui. Então, o que fazem os presbíteros? Pastoreiam o rebanho. Porém, nós aprendemos também que os presbíteros devem cuidar de si mesmos e uns dos outros. Paulo diz aqui, olha, atendei por vós. E aí depois ele completa, e por todo o rebanho. Vamos ficar nesse atendei por vós. A Nova Versão Internacional diz: cuidem de vocês mesmos. Porque no afã de cuidar do rebanho, os presbíteros e pastores podem correr o risco de negligenciar o cuidado e a instrução de suas próprias almas. Isso é fato, irmão. Quando os presbíteros e pastores estão bem física, emocional e espiritualmente, toda a igreja é abençoada. Costuma-se dizer que uma igreja é o reflexo da sua liderança. E que nenhuma igreja se desenvolve espiritualmente acima dos seus líderes. Então, cuidem de vocês mesmos. Outra implicação desse cuidem de vocês mesmos contempla a necessidade que os presbíteros têm de pastorearem uns aos outros, de encorajarem-se mutuamente, de cuidarem uns dos outros. Pois os presbíteros, não podemos nos esquecer, também são ovelhas. Nós também precisamos ser pastoreados. Por isso nós devemos buscar a mentoria de outros presbíteros mais experientes. E essa é uma das bênçãos de fazer parte de um colegiado de presbíteros. Paulo, nunca ele estava sozinho. Sempre tinha gente do lado dele. Paulo ficava muito desanimado. Leiam as cartas de 2 aos Coríntios e Timóteo. Paulo dizia: olha, eu estava tão para baixo que eu não tive coragem de sair pregar enquanto Timóteo não veio ao meu encontro. Eu estava desalentado, eu estava precisando de companhia. Muitas vezes o desânimo, a fraqueza tomam conta daqueles que lideram. E finalmente, eu já estou encerrando a minha palavra. O que nós aprendemos nesse texto sobre os líderes? Eles precisam ter sempre em mente que o rebanho pertence a Deus. Isso é muito importante. Paulo diz: pastoreai o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus, melhor dizendo, da Trindade Santa. O rebanho pertence a Deus Pai. Ele pagou um preço incalculável para resgatar um rebanho exclusivamente seu por meio da morte do sangue de Cristo na cruz. E como vimos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, soberanamente designa os supervisores do rebanho. Então aqui está a Trindade. E essa verdade deve tornar os presbíteros mais humildes, impedindo que se comportem como dominadores do rebanho, daqueles que lhe foram confiados. Embora tenham sido chamados para liderar a igreja, ainda assim a igreja não é deles, nem tampouco de um líder em particular. Isso é muito importante, gente. A gente sabe de cada coisa horrível aí fora, de pastores que a gente brinca, né? Eles vendem a igreja com eles, como é que chama? Com a porteira fechada, né? Para questões políticas, uma série de coisas. E muitas vezes eu já ouvi coisas semelhantes assim, de líderes querendo dominar sobre o seu rebanho, sob o argumento assim: olha, se você sair desta igreja e sair debaixo da minha cobertura espiritual, então vai acontecer um monte de desastre na sua vida. Isso não existe. O rebanho é de Deus. Então isso é dominar. Fora os casos de abusos espirituais que nós ouvimos por aí, que nos deixam tão tristes. E acontece inevitavelmente o seguinte, né? Todo mundo, né? Pastor, todo mundo é enfiado no mesmo saco, desculpa a expressão. É tudo igual. E não é. Então, isso é muito importante. A igreja não tem dono. Não é da família mais rica. Não é do sobrenome mais insensado. Não. Jesus é que morreu pela igreja dele. A igreja pertence ao Senhor. Então, nós vamos prestar contas disto. O texto bíblico fala. O escritor aos Hebreus diz que nós vamos prestar contas. Porque a igreja é dele. Além da humildade, essa verdade deve também inspirar e motivar os presbíteros a pastorear o rebanho com todo amor e paciência. Isso porque no rebanho há ovelhas com temperamentos muito diferentes. Algumas são dóceis, outras são briguentas. Há as obedientes e há as rebeldes. Reverendo John Stott, ele observa que alguns membros de igreja podem ser uma grande provação para os presbíteros. É ele que está dizendo, tá? Eu já vou me apoiando nele aqui. E como amar as ovelhas mais difíceis e complicadas? Então, eu invoco o reverendo John Stott, falecido, e aprendo com ele. Ele diz o seguinte, abro aspas para ele: como amar as ovelhas mais difíceis e complicadas? Apenas, penso eu, lembrando o quanto elas são preciosas. Elas são tão preciosas que as três pessoas da Trindade estão juntas, envolvidos no cuidado dela. Considero muito desafiador, quando tento ajudar alguém difícil, dizer mentalmente: como você é precioso aos olhos de Deus. Deus Pai ama você. Cristo morreu por você. E o Espírito Santo me colocou como seu pastor. uma vez que as três pessoas da Trindade estão empenhadas no teu bem-estar, é meu privilégio servi-lo. Obrigado, John. Difícil. Agora eu concluo. Então nós ouvimos, quem lidera a igreja? Quem lidera a igreja são aqueles que foram designados pelo Espírito, são aqueles que pastoreiam o rebanho, são aqueles que cuidam de si mesmos e uns dos outros, e são aqueles que precisam sempre ter em mente que o rebanho pertence a Deus. Paulo apresentou aos presbíteros a magnitude da sua responsabilidade. Após ouvirmos tal exortação, perguntamos: quem é suficiente para isso? E agora? Quem quer ser presbítero? Quem é suficiente para isso? As Escrituras respondem: ninguém. Contudo, precisamos nos lembrar que aquele que chama é o mesmo que capacita e fortalece. Vocês viram como é que Paulo termina depois que ele dá a exortação: apacentai e vigiem? Sabe o que Paulo diz? Eu vos encomendo, verso 32, ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder. Quem é que tem poder? O Senhor, a palavra e a graça. Por nós mesmos a gente consegue? Não. Por mim mesmo? Jamais. Quem que fortalece? O Senhor, sua palavra, sua graça. Então é Ele que capacita a gente. No primeiro domingo de abril, os membros desta igreja se reunirão em assembleia para eleger presbíteros e diáconos. O que cabe à igreja? Orar, pedindo que a vontade do Senhor seja feita, que o Espírito Santo encontre essa liberdade que lhe é própria, soberanamente Ele designe aqueles que Ele deseja e quer. A igreja deve se preparar espiritualmente para a eleição, considerando tudo o que apresentamos nesta mensagem aqui dessa manhã e nas aulas de escola dominical que temos ministrado. Em suma, na palavra. Nossa oração é para que os eleitos, eleitos por esta comunidade, sejam verdadeiramente aqueles que o Senhor tem chamado, preparado e capacitado. Amém.